No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.
Olá, eu sou Verônica Lima. Eu e meu colega André Amaro estamos aqui hoje com a dura missão de substituir o nosso amigo Edson Júnior e mais um Feijoada Completa. Bom dia, André. O que temos para hoje no programa?
Bom dia, Verônica. Bom dia, ouvintes. Bom, podemos dizer que o programa hoje está intenso. Uma audiência pública na CPI da máfia do futebol discutiu a participação dos clubes no patrimônio da CBF. E nós vamos te contar como é que foi essa audiência. Crescendo em viagens. Esse é o tema de um ciclo de palestras online sobre viagens com filhos. Os detalhes você vai saber no quadro Atravessar Fronteiras, com Adriana Magalhães. WhatsApp é bloqueado novamente no Brasil. Carol Cristão dá os detalhes no Terabyte. Você sabia que um terço dos recém-casados desconhece as finanças do cônjuge? Quem explica é Beto Veiga no quadro Bolso do Cidadão. E se você gosta de caju, fique atento. O Brasil de ponta a ponta viaja até o Piauí para falar sobre as diversas iguarias que podem ser feitas com essa fruta. Por fim, o caldo cultural e os sons e tons destacam o grupo de percussão Patubatê. Eles transformam sucata em instrumentos musicais e vão percorrer o Brasil ao longo de 95 dias acompanhando a tocha olímpica.
É, gente, tá chegando, a tocha já está aqui no Brasil e logo, logo começam os Jogos Olímpicos. Isso é muito legal. Mas antes de falar mais sobre isso, vamos falar do que aconteceu nessa semana no cenário político brasileiro. Escuta aí o trabalho da nossa reportagem aqui da Rádio Câmara.
O plenário do Senado decide na quarta-feira se aceita ou não o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O parecer que recomenda a continuidade do processo de impeachment foi aprovado por 15 votos a 5 na comissão especial que analisou a matéria. O relator senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, apontou indícios suficientes de crime de responsabilidade da presidente para aceitar a denúncia. Dois pontos baseiam o pedido: a edição de créditos suplementares sem autorização do Congresso e em desacordo com a meta fiscal, e o atraso nos pagamentos a bancos públicos, prática que ficou conhecida como pedalada fiscal. Para Anastasia, o juízo sobre a continuidade ou não do processo é político e somente na fase de instrução haverá o julgamento jurídico-político. Ele reafirmou que não vê possibilidade de recurso na justiça sobre o mérito da decisão.
A parte formal, os ritos, ela, evidentemente, o Poder Judiciário tem toda a competência. A parte do mérito da decisão é que cabe ao Senado na decisão final, que não é agora, inclusive, é tão somente no final do processo, caso haja admissibilidade.
O líder do governo no Senado, Humberto Costa, disse que a Advocacia-Geral da União avalia se há recurso possível. Ele lamentou a decisão da comissão.
Ficou muito claro que nós temos razão e que, apesar deles ficarem muito incomodados quando nós dizemos isso, mas está em curso um golpe parlamentar. O golpe hoje não precisa ter armas nem paredões para se concretizar como tal. Basta a propagação de uma série de mentiras, de argumentos sofismáticos e, acima de tudo, de uma maioria oportunista que quer chegar ao poder sem ter o voto da população.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, está confiante na confirmação pelo plenário da continuidade do impeachment, com pelo menos 60 votos, bem acima dos 41 necessários. Ele rebateu as críticas dos governistas de que haverá retrocesso nos direitos sociais com o afastamento da presidente.
Não se tem direito trabalhista com 11 milhões e 100 mil desempregados no país. É o maior percentual de desempregados já visto nessa nação. De 2015 para cá, nós temos programas que foram cortados pela totalidade, e outros foram cortados até num percentual de 87%.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, espera conseguir o voto contrário ao impeachment de pelo menos um terço dos senadores na quarta-feira. Placar que, segundo ela, vai permitir uma defesa consistente da presidente e evitar que o afastamento seja definitivo ao final do processo. Se o Senado confirmar o pedido de impeachment, já aceito pela Câmara, a presidente Dilma Rousseff será afastada por até 180 dias. Os senadores passam a julgar, então, o mérito do processo e o vice-presidente Michel Temer assume a presidência. Dilma terá prazo para se defender e a comissão especial, presidida pelo senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, será responsável pela análise das provas. A comissão votará um novo parecer, mas dessa vez recomendando ou não o impeachment. A palavra final será novamente do plenário. Se pelo menos 54 senadores aprovarem o impeachment, a presidente perderá o cargo e ficará inelegível por 8 anos. Michel Temer será confirmado como novo presidente. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, do PR da Bahia, disse que o colegiado trabalhará com mais tranquilidade, sem sobressaltos e sem medo, com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de afastar o deputado Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da função de presidente da Câmara. Cunha é alvo de representação no Conselho de Ética, em que PSOL e a Rede pedem a cassação de seu mandato. Apesar da denúncia ser mais ampla, a investigação no Conselho está restrita à acusação de que Cunha teria mentido à extinta CPI da Petrobras sobre a existência de contas no exterior em seu nome. Segundo José Carlos Araújo, a decisão do ministro do Supremo não facilita a cassação, mas deixa o trabalho sem sobressaltos.
O Conselho de Ética vai trabalhar com mais tranquilidade. Porque o grande entrave do Conselho de Ética era justamente as manobras que eram feitas pelo presidente usando toda a estrutura da casa para atrapalhar. Por isso mesmo, o Supremo Tribunal, o ministro Zavascki, deu uma liminar.
Araújo disse ainda que não acredita que o mesmo tipo de manobra seja feita pelo deputado Valdir Maranhão, do PT maranhense, que assumiu a presidência da Câmara em caráter interino. Segundo o presidente do Conselho de Ética, a liminar do ministro do Supremo não altera o andamento do processo contra Cunha, que seguirá conforme o cronograma previsto.
Encerro no dia 19 com a ouvida do presidente Eduardo Cunha, se ele, do deputado Eduardo Cunha, se ele quiser, e ou seu advogado. A partir daí, o relator tem 10 dias úteis para fazer o seu relatório. Então, esse cronograma será seguido.
Araújo disse que vai tentar averiguar se alguma outra testemunha se dispõe a vir prestar depoimento antes do dia 19, agora que Cunha está afastado. Para ele, testemunhas podem ter desistido de depor por receio. Ele lembrou que o Conselho não tem prerrogativa de convocar testemunhas e que Cunha só poderá renunciar antes da instalação do processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O líder do DEM, deputado Paderney Avelino, do Amazonas, diz que a oposição vai provocar a mesa diretora para que seja declarada vaga a presidência da Câmara, como o Supremo Tribunal Federal declarou o afastamento do deputado Eduardo Cunha, até que seja julgada a ação penal contra ele, e isso não deve ocorrer ainda esse ano. Segundo Paderney, o regimento prevê que novas eleições sejam convocadas para presidente da Câmara.
O cargo está vago e, portanto, nós deveremos fazer novas eleições no prazo regimental. Nós entendemos que esta é a situação que nós temos, o cargo de presidente com a decisão por 11-0 do Pleno do Supremo Tribunal Federal deverá ser mantida e remetida para a ação penal que o deputado Eduardo Cunha responde no Supremo Tribunal Federal. E essa ação penal não tem prazo para ser julgada. Ela pode extrapolar, inclusive, o nosso mandato atual. Portanto, é um afastamento praticamente definitivo.
O primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, diz que essa possibilidade está descartada, porque a decisão do Supremo pode ser revertida por questionamentos. E por isso, o vice-presidente Valdir Maranhão, do PR maranhense, deve cumprir esse tempo de forma interina. Porém, a oposição vai questionar essa decisão e, caso a mesa diretora não acate a sugestão de novas eleições, os partidos devem acionar a Comissão de Constituição e Justiça para que seja resolvida a questão. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
essas foram as decisões da semana. E a pergunta é: e agora? O que acontece daqui para frente? Nós vamos conversar com o Roberto Carlos Pontes, que é consultor legislativo da área de Direito Constitucional da Câmara. Ele acompanhou a elaboração do relatório do impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui na Câmara dos Deputados. Seguinte, Roberto, vamos começar do começo. Quando teve a votação da Câmara, todos os deputados disseram sim, e ontem a comissão do Senado disse sim. Esse sim é para quê? Qual que é a pergunta?
A Câmara, que teve a primeira votação, autorizou o Senado a prosseguir com o processo. Uhum. A Câmara viu, num primeiro momento, indícios e gravidade suficiente nos fatos para que o Senado pudesse dar andamento ao processo. Uma vez chegando no Senado, a primeira fase desse processo é uma nova admissibilidade. Certo. Nessa admissibilidade, que deverá ser votada no plenário ainda nessa próxima semana, o Senado estará reconhecendo, caso seja aprovado por maioria simples, haver nesse processo justa causa, haver nesse processo os requisitos necessários para o seu andamento. Provas de materialidade e indícios de autoria. Uma vez instaurado esse processo, essa decisão no Senado se dará por maioria simples, como eu falei. Uhum. Nesse momento, a presidente já estará afastada.
Ok, maioria simples, temos 81 deputados, então 81 senadores, então 41 senadores votando sim, está aprovado.
Isso. Na verdade, a maioria simples é a maioria dos presentes.
Ah, ok.
Então, havendo quórum para a sessão, a maioria daqueles presentes, é razoável que praticamente todos os senadores devam estar presentes, com exceção daqueles que estejam de fato impossibilitados de estar, uma vez que é uma decisão das mais importantes, né?
Uhum.
Mas a exigência é que seja maioria simples e não maioria absoluta. De modo que maioria simples significa a maioria dos presentes.
Ô, Roberto, e nesse caso, se a presidente Dilma então for afastada, Michel Temer assume como presidente, se muda para o Palácio da Alvorada ou ele continua como vice e atua como presidente interino? Como é que funciona isso?
Bom, uma vez aprovada a admissibilidade no Senado, a presidente da República é afastada por um prazo de até 180 dias e o atual vice-presidente Michel Temer assumirá a presidência. Na verdade, ele, no exercício da presidência, ele será o presidente da República em exercício, uma vez que não há meio presidente, ele estará apto para tomar todos os atos que considera e que sejam legais e que considerem importantes para a condução dos destinos do país. E a presidente da República poderá continuar no Palácio da Alvorada, uma vez que ela apenas teve um afastamento, né, das suas funções e, na eventualidade de um julgamento ser favorável a ela, seja o Senado, na última fase do processo, não aprovar, não condenar a presidente pelo quórum de 2/3,
uhum,
a presidente retornará, né? Então, nesse período, ela poderá continuar no Palácio da Alvorada, receberá metade dos seus subsídios. Esse é mais ou menos os parâmetros desse processo.
Uhum. E esse prazo de 180 dias, então, é para que haja o julgamento se há crime, se houve crime ou não. E quem que vai fazer esse julgamento?
Então, é importante a sua pergunta, porque nos dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre o processo, sobre as fases do processo.
Okay.
No Senado, ocorrerão três votações. Né? Uma pela admissibilidade,
que essa se dará agora semana que vem. Simples.
Uma vez aprovada, se rejeitada a admissibilidade, o processo é arquivado, a presidente da República continua no exercício do mandato.
Okay.
A fase seguinte, a votação seguinte, é o que se costuma chamar de pronúncia. Uma vez aprovada a admissibilidade, se inicia a instrução probatória. Nesse caso, os senadores farão diligências para obtenção de documentos, oitiva de testemunhas, com a finalidade de se comprovar, de fato, aqueles crimes que foram admitidos, crimes de responsabilidade, né?
Uhum.
E aprovada novamente esse parecer da comissão especial, porque aprovada a admissibilidade, retorna os trabalhos à comissão especial para fazer todo esse trabalho de instrução probatória.
Ok. Bom,
produz um novo parecer e vai para uma nova votação, que é o que eu chamei de pronúncia. O que, que isso significa? Significa o seguinte, há provas suficientes para encaminhar ao julgamento. Né?
Uhum.
Então, se novamente não for aprovada a pronúncia, o processo é arquivado e a presidente retorna. Mas se for admitida a pronúncia, se for aprovada, novamente por maioria simples, aí se dará o julgamento.
E essa pronúncia é no plenário?
No plenário.
Maioria exatamente. Simples também?
Sim, aí uma pronúncia sim, no plenário e maioria simples.
Ok.
E aí ocorrerá a última fase, que é o julgamento propriamente dito. Nessa fase, a mais importante, a presidência do Senado caberá ao presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal.
Ok.
E a aprovação, no caso, a condenação ou não, no caso da condenação, se dará pela maioria qualificada de 2/3 dos senadores.
E isso tem que ocorrer num prazo de 180 dias?
Prazo máximo de 180 dias, exatamente.
E se não acontecesse o julgamento dentro de 180 dias?
Se não acontecer, a presidente da República retorna ao cargo.
Ok.
Bom, então, Roberto, vamos passar para um outro assunto também, um assunto importante que aconteceu essa semana, sobre o caso do deputado Eduardo Cunha. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o deputado Eduardo Cunha?
O Supremo Tribunal Federal decidiu por suspender o mandato do deputado Eduardo Cunha e, como consequência, retirá-lo da presidência, do exercício da presidência da Casa. Essa foi uma decisão um tanto inusitada, porque a Constituição não prevê esse instituto da suspensão do mandato.
Uhum.
Né? E isso causou alguma surpresa, mas o Supremo Tribunal tomou essa decisão por entender que o deputado Eduardo Cunha, no exercício da presidência, estaria obstruindo investigações.
Entendi.
Uma vez suspendendo, como consequência, ele teve que deixar a presidência. Essa foi a decisão do Supremo, inicialmente em caráter liminar e monocrático de um único juiz, no caso o ministro Teori Zavascki, mas no mesmo dia confirmada por todos os ministros da Suprema Corte.
11 votos, né?
E tem um tempo, votos. Eles estabeleceram um prazo para essa suspensão?
Não, essa suspensão não tem um prazo fixo. Né? Evidentemente que o Supremo Tribunal, com base nos princípios da razoabilidade, poderá rever essa suspensão tão logo não mais existam as razões, subsistam as razões que levaram a esse afastamento. Se o Supremo Tribunal Federal entender que em determinado momento o deputado Eduardo Cunha não mais interferirá nas investigações, conforme foi esse o entendimento que os levaram a afastá-lo, e aí eles podem determinar o retorno do deputado ao exercício do seu mandato.
Mas como assim, Roberto? O deputado Eduardo Cunha, então, está sob observação, é isso?
Então, como essa é a própria natureza de uma medida cautelar. Né? A medida cautelar, ela visa a evitar que sejam efetivados atos que possam comprometer a própria jurisdição. Tá? Mas, uma vez esses fatos cessando, uma vez que o Supremo Tribunal observe que não há mais a possibilidade dessa obstrução, digamos assim, o Supremo não tem mais razão para manter essa suspensão e ele poderá revogar sua medida cautelar.
Agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que acontece com a comissão de ética que estava conduzindo um processo de cassação, né, do deputado Eduardo Cunha?
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal não tem qualquer reflexo do ponto de vista jurídico com relação aos trabalhos do Conselho de Ética.
Uhum.
Os trabalhos continuarão normalmente, não será suspenso, terá um andamento normal. Não tem qualquer reflexo do ponto de vista jurídico no processo do Conselho de Ética.
E existe previsão para o julgamento do deputado no STF?
Também não. O deputado Eduardo Cunha teve denúncia oferecida pelo Ministério Público e, por essa razão, ele se tornou réu, mas, portanto, a ação penal está sendo instruída no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Somente após a conclusão de todas as etapas processuais penais é que o Supremo Tribunal Federal marcará o julgamento.
O deputado Eduardo Cunha, Roberto, disse que vai recorrer. Como é que funciona, nesse caso, um recurso partindo do deputado Eduardo Cunha? Tem prazo, enfim, isso vai exigir também uma nova decisão do STF. Como é que é?
Sim, essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão em caráter liminar.
Uhum.
Ele pode, de fato, recorrer dessa decisão, apontando outros fatos que ele considera a interpretação do Supremo Tribunal Federal não foi correta. E, novamente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal deverá reexaminar esses recursos, essas novas razões levadas mediante recurso ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um direito constitucional de todos terem a oportunidade de levar à corte uma nova visão.
Uhum.
E nesse intervalo em que o deputado estiver afastado, quem vai presidir a Câmara dos Deputados? Nesse momento, quem preside a Câmara dos Deputados?
Quem preside a Câmara dos Deputados nesse momento, de forma interina, é o primeiro vice-presidente, o deputado Valdir Maranhão. Não há uma previsão regimental, aliás, até por conta da inovação que fez o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Constituição Federal não prevê expressamente, pelo menos expressamente, a possibilidade desse instituto de suspensão do mandato.
Uhum.
Então, a possibilidade de haver uma nova eleição para a presidência da Câmara apenas se dá nas hipóteses de perda do mandato, renúncia e morte. Então, uhum, a suspensão do mandato, que foi o que ocorreu, não está entre essas hipóteses de uma nova eleição.
Uhum.
De modo que, a princípio, deve continuar de modo interino o primeiro vice-presidente da Casa.
Fazendo um paralelo aí com a situação da presidente Dilma Rousseff, a gente também não fala em nova eleição geral para o Brasil, nova eleição para presidente do Brasil. Existe alguma situação dentro desse processo do impeachment que levaria a uma nova eleição para presidente?
Não. No caso da presidência da República, a Constituição é bastante clara e estabeleceu todo o andamento do processo. Havendo o entendimento da presidente da República, assumirá o vice e o afastamento, que de início é temporário, mas sendo concluído o julgamento e aprovado a condenação pelo cometimento de crime de responsabilidade, a presidente então é definitivamente afastada e o vice-presidente assume o mandato de forma definitiva, de modo que não há qualquer previsão de eleições em função do processo de impeachment.
É porque a gente escuta muita coisa daqui, de lá, e uma das coisas que eu escutei é que se esse julgamento fosse ainda nesse ano de 2016, ou seja, antes de se chegar à metade do mandato, haveria novas eleições. Se fosse a partir do ano que vem, as eleições seriam indiretas pelo Congresso Nacional. Nada disso, então. É o Temer que assume e vai até o final do mandato.
É essa hipótese, exatamente como eu falei, mas essa hipótese que você acaba de levantar, ela está prevista no artigo 81 da Constituição, sendo eleições diretas nos primeiros dois anos do mandato e indiretas nos dois últimos anos, mas apenas na hipótese de dupla vacância.
Ah, ok.
Se a presidente da República e o vice estiverem impossibilitados de exercer o mandato, por renúncia ou outras situações, aí sim haverá novas eleições. Mas no caso do impedimento, isso não ocorre, porque, sendo afastado a presidente da República e o vice tendo condições, ele deverá assumir.
Ok. Roberto, obrigada. Os esclarecimentos acho que foram muito importantes nesse momento, né? Que o país está agitado, muito inflamado, muitas opiniões soltas, mas aqui acho que a gente conseguiu dar um passo a passo bem preciso.
Eu que agradeço a oportunidade. De fato, o país vive um momento de instabilidade política, mas a Constituição e as instituições estão prevalecendo. Isso que é importante. Torcemos todos para que o nosso país consiga sair dessa turbulência mais forte ainda.
É isso mesmo.
É isso
muito
mesmo.
Obrigado pela sua participação, Roberto.
Obrigada, um abraço. Um bom dia para você.
Abraço.
E depois de tudo isso, melhor a gente fazer uma pausa para respirar, né, André?
Boa ideia, Verônica. Vamos soltar mais uma música do Patubatê e depois do intervalo a gente volta com mais notícias da semana. We'll be right back.
Feijoada completa.